Olá pessoal, eu sou André Barbieri e esse é o nosso podcast internacional do Ideias de Esquerda. E nesse nosso novo episódio nós vamos falar das manifestações que aconteceram na França, que já vem acontecendo há algumas semanas, contra a Lei de Segurança Nacional e a precarização do trabalho imposta pelo governo Macron. E para esse episódio especial, nós estamos aqui com um convidado muito especial, um querido nosso, Felipe Alcoy, que é membro da redação do Revolution Permanente, o nosso jornal, né, o nosso diário irmão lá na França, que está ligado à Corrente Comunista Revolucionária também, organização que faz parte junto com nós, aqui do MRT, na fração trotskista. E aí, Felipe, tudo bem em Paris?
Oi, André, tudo bom? Aqui tudo bem. Tudo bem, com frio, mas tudo bem.
Imagina. Bom, a gente vai conversar um pouco então sobre essas manifestações, o significado delas. E para começar a nossa entrevista, Felipe, eu queria te perguntar, porque nesse último final de semana houve manifestações em Paris, em Marselha, em Montpellier, em várias cidades, né, da França, com esse mote, né, contra a Lei de Segurança Nacional do governo Macron. O que significa essa lei, né, para o nosso público brasileiro poder entender o que acontece na França e como o que os protestos vêm reivindicando nesses últimos dias?
Sim, então, a lei que o Macron está tentando votar na Assembleia Nacional é uma lei que vai reforçar todo o aparato repressivo, que vai reforçar o aparato repressivo das forças policiais, gendarmeria, etc., na França, e que entra num contexto de mobilização. O que, com mobilização desde 2018, com os coletes amarelos, e com a mobilização dos coletes amarelos, mas também com a greve que teve o ano passado, contra a reforma da Previdência e outras lutas também contra o racismo. Mas o ponto que mais gerou críticas e. Sim, críticas, foi o fato que tem um item na lei que vai proibir toda pessoa filmar os policiais em ação, o que tem muitas repercussões e consequências no sentido de filmar as violências policiais e tudo isso, atos racistas, especialmente contra o povo da periferia, contra os negros, contra os árabes, contra os imigrantes, contra as pessoas sem papéis aqui na França. Isso foi o primeiro item importante, mas na lei tem outras prescrições importantes que vão dar muitas garantias de impunidade para os policiais e todos os membros de outras forças de repressão do Estado, como poder levar arma de serviço fora do serviço. E também de reforçar as penas de prisão e outras em caso de agressão ou algum ato contra um policial, um agente das forças de segurança do Estado. Então, é isso o que é nesse sentido que aparece essa é a lei. E claro que desatou uma luta muito, muito importante no meio da pandemia. Isso é importante também mostrar que as manifestações massivas que teve na França nessas últimas semanas se colocam num período de pandemia e que, ao mesmo tempo, não é somente contra essa lei. Vai muito, muito mais além da lei, o que está acontecendo. Então, é isso. Globalmente, é isso. E claramente, o que o governo está tentando fazer é preparar com uma força de bonapartização, não é do regime, acentuar a bonapartização do regime e reforçar todo o aparato repressivo, frente a potenciais revoltas, greves e tudo isso que vai com certeza ter na França, porque até agora tem tido muitas milhares de perdas de emprego, de muitas medidas econômicas contra a classe trabalhadora e os setores mais oprimidos da sociedade.
Eu ia justamente entrar nesse ponto que você falou, porque, de fato, como você explicou, é uma lei do governo para proteger o aparato repressivo do Estado, para proteger a polícia, que é utilizada e já foi utilizada nesses últimos anos para poder reprimir as manifestações, tanto da população, especialmente da classe trabalhadora. E a gente teve fenômenos de luta de classes muito importantes na França. Em 2018, a revolta dos coletes amarelos, que foi um golpe muito grande a essa figura do Macron como um governo imbatível. E em 2019, a grande luta operária contra a reforma da Previdência, né, que foi protagonizada pelos trabalhadores do transporte, especialmente em Paris e em algumas outras grandes cidades da França. Existe essa relação clara, né, pensando o cenário da pandemia e da crise econômica na França, né, Fih?
Sim, claro, claro, tem uma relação clara com isso, porque porque durante a pandemia, as primeiras medidas econômicas que eles que o governo colocou, a gente viu outros setores do setor privado que começaram a lutar ou serem atacados também pela patronal, como o setor da indústria aeronáutica, de não somente das companhias aéreas, mas o setor da construção de aviões e tudo que é relacionado com... E que é um setor que, por exemplo, durante a crise de 2008 e 2009, que começou a nível internacional, não sofreu tanto. E nesse momento é um setor que está sofrendo e que na França é um setor importante. Então é isso, setores importantes da indústria, mas outros setores mais precários e que trabalharam, que estiveram durante a pandemia, o mais forte da pandemia, na primeira linha, como chamavam aqui, e que trabalham em supermercados, setores de serviço, etc. Mas também o setor da educação e da sanidade pública, hospitais, etc. Então, todos esses setores poderiam formar como um combo de luta importante. E a isso você tem que acrescentar, eu acho, um setor cada vez mais importante da juventude. Na juventude, não a juventude, nem tanto a juventude da universitária, mas a juventude de... aqui são liceístas, não sei como se fala no Brasil.
Dos colégios secundaristas.
Secundaristas, também. Isso. Secundaristas. Você vê jovens de 15, 16 anos, 17 anos. E nessas manifestações que a gente fez, você pode ver isso. Jovens, muito jovens. Então, é isso. O governo está se preparando não somente para esse ano, para os próximos meses, mas eu acho para uma sequência um pouco mais longa de lutas, de luta de classe, de lutas e outros setores, também eu esqueci de falar, mas claro, tá todo o setor da luta contra o racismo, que no verão europeu que a gente viu com as mobilizações de solidariedade com depois do assassinato do George Floyd, mas também com lutas bem francesas contra o racismo, como é a luta por justiça por Adama Traoré, que é um jovem que foi assassinado pela gendarmeria em 2016 e até agora tem mobilizações e se transformou num símbolo da luta contra o racismo. Então, como você pode ver, tem vários setores que potencialmente podem ser setores de desestabilização do regime e do governo. Então, nesse sentido, você tem que... O governo tem que proteger a polícia e também porque também dentro da polícia e das forças armadas tem uma desconfiança com o Macron. Então, o Macron, o governo tem que dar alguma garantia, porque depois das mobilizações contra o racismo, a polícia as forças repressivas ficaram um pouco mal na opinião pública, né? Foram caindo muito na opinião pública, e num país como a França, onde a polícia é muito bem vista, ou era muito, muito bem vista. Então, é isso que o governo, eu acho, está tentando fazer. Reforçar um setor que protegeu ele durante a revolta dos coletes amarelos. A gente falava que durante a revolta dos coletes amarelos, o governo ficou porque tinha a polícia que reprimia. Porque tinha as forças repressivas que estavam aí contra os coletes amarelos. E também durante um momento do ano passado, com a luta contra a reforma da Previdência, foi a mesma coisa. É a repressão policial que manteve grande parte, não é, conteve a mobilização dos trabalhadores. Então, eu acho que, claro, a gente tem que ver esse reforço do aparato repressivo com a perspectiva que a burguesia francesa está vendo na luta de classes.
Exatamente. Isso é importante, né? Porque os trabalhadores e os jovens na França, nesses últimos anos, né, a partir de 2018, tiveram esse grande papel de rechaçar a polícia, de ter uma desconfiança muito grande do aparato repressivo do Estado. E, como resposta, a polícia busca fazer, como sempre, esse movimento reacionário de buscar melhores condições para reprimir, nesse caso, extorquir concessões do seu próprio governo. Esse realmente é um aspecto importante do que está acontecendo aí na França. E um outro que eu queria mencionar para te perguntar é que essa lei de segurança nacional, ela também tem um aspecto de divisão da nossa classe, né? Da classe operária, porque ela envolve uma ofensiva racista, especialmente islamófoba, né? do governo contra os muçulmanos, em específico contra a comunidade chechena. Aí na França, logo depois do assassinato do professor Samuel Paty, né? Uma campanha que foi muito forte por parte do governo Macron e que estava vinculado a demonizar esses setores mais empobrecidos, os que trabalham nas ocupações mais precárias, que são os imigrantes, né, que são os muçulmanos. Como é que a gente pode abordar esse problema aí, Felipe?
Sim, depois do atentado, do assassinato, primeiro do Samuel Paty, depois do atentado em Nice, na igreja de Nice, o governo claramente utilizou acrescentou a utilização do racismo para dividir, porque o Macron e o governo já estavam falando de preparando uma lei sobre o separatismo islamista, que eles falam, não é? Que é uma lei que está passando ao mesmo tempo que essa lei de segurança global que estão passando. Então, é isso, uma lei que supostamente vai ser votada para lutar contra o separatismo islâmico, contra o extremismo islâmico, não é? Mas a verdade é que como te falava, a França conheceu um período, está conhecendo um período de lutas de classe, com os momentos altos de luta de classe, depois um pouco mais calma, mas um momento muito agitado na luta de classe. Então, o governo e o Macron utilizam a islamofobia para dividir a classe operária e os setores mais oprimidos da sociedade. Para dizer que o problema não é o desemprego, não é a situação econômica, o problema é um problema de, não sei, o que é que as meninas coloquem um véu, que tenha alguns que vão para rezar, não sei, que sejam muçulmanos, etc. E que faz entender como se fosse que cada muçulmano é um potencial terrorista. Então, isso permite de todo signo de... Se você é muçulmano, você não come porco, então você pode ser um potencial terrorista. Se você coloca um véu, potencial terrorista. E então isso ajuda a dividir. E com os atentados, isso foi incrível, foi muito, muito forte. E com a população chechena, que aqui na França não é muito numerosa, é pequena. Mas como foi um checheno que matou o Samuel Paty, não só o governo teve uma política de preconceito, de esmagar a população chechena ou falar como se todo mundo fosse potencial terrorista, mas mesmo setores da esquerda reformista, como Jean-Luc Mélenchon, no começo tiveram discursos que eram racistas, que falavam como se todo checheno, como se na França tivesse um problema checheno. E então toda a comunidade chechena passava a ser suspeita de terrorismo, de não se adaptar às leis republicanas da República Francesa, etc. Mas teve uma reação muito grande em setores simpatizantes e na base social e política do Mélenchon, que viram que era um discurso muito de direita, porque o Mélenchon estava denunciando toda a comunidade chechena. Então, ele teve que recuar um pouco. Recuar e falar que finalmente ele lamentava ter falado isso, mas claramente como a gente analisa que o Mélenchon e os setores da esquerda reformista, depois do atentado contra Samuel Paty, tentaram entrar na União Nacional, Unidade Nacional, que se criou reacionária nacionalista contra o islamismo. Então, eles tiraram para a direita o discurso. Então, ficaram assim, assim com descolocados, um pouco em contraste com a base social que apoia eles. Então, o que teve foi isso, uma contradição muito...
E o reformismo francês, mais uma vez, mostra que, acima de tudo, defende a pátria, né? A pátria imperialista.
Claro. Ele
está sempre ao lado da pátria imperialista e não vê a importância de unificar a classe trabalhadora, que mais do que nunca é plurinacional, é multiétnica, né? Especialmente num país como a França, né?
Eles teorizam a importância de defender a pátria. A pátria e a nação como um fator de unidade. E claro, quando você está num país imperialista, você defende a pátria. Defender a pátria é defender a pátria que oprime outros povos no mundo. E é isso que acontece com o Mélenchon. Mesmo o nome do partido é problemático. A França que não se submete, não sei. Como se fosse a França um país sometido e não o contrário, um país que somete. Então, claro, aqui com esse exemplo você vê a contradição e a incoerência de setores políticos que defendem os oprimidos, a classe trabalhadora, às vezes, mas geralmente tem um discurso de defesa dos trabalhadores e setores populares, mas que ao mesmo tempo querem aplicar uma política de reforma do capitalismo. Então, a contradição é essa. É essa. Quando você está num país imperialista, a contradição ainda é muito mais forte. Porque ser nacionalista no Brasil, você pode ter um pouco assim anti-imperialista, mas quando você está na França, você não pode ser anti-imperialista. Porque, assim, se você pode ser anti-imperialista se você é contra a França, mas você não pode defender a França contra não sei que imperialismo. Aí você cai no que a gente pode chamar de social-patriotismo, que finalmente, quando concretamente o que é que dá? Há preconceito contra os chechenos, a unidade com a direita nacionalista, etc. Nos momentos mais difíceis, mais graves da luta política ou acontecimentos como foi o assassinato de Samuel Paty.
Exatamente. E você acaba fortalecendo, né, o aparato repressivo do Estado. Quanto mais nacionalista, quanto mais defensor da pátria, mais fortalece, né, todo o aparato repressivo do Estado, né?
Você dá uma legitimidade pela esquerda o aparato repressivo que hoje o Macron está tentando ainda ir além do que... Mesmo além da relação de forças, porque hoje em dia o Macron não tem a relação de força para impor uma lei como essa que ele está tentando impor.
Exatamente. É bem importante pegar esse aspecto do problema, né? Porque, em primeiro lugar, uma corrente revolucionária precisa ser anti-imperialista. Num país, especialmente em países como a França, que tem um histórico, não só um histórico, tem a atualidade da opressão sobre os povos na África, na Ásia, em distintos continentes e também sobre, como a gente mencionou aqui, os imigrantes, os muçulmanos, a população trabalhadora mais oprimida no seu próprio país. Agora, para ir fechando então nossa entrevista, Fi, eu queria te perguntar, no marco desses protestos que surgiram, né? A gente fez esse encadeamento, a relação que tem a Lei de Segurança Nacional com a luta contra o aparato repressivo do Estado e a própria luta contra, né, o imperialismo. Como é que o Revolução Permanente, a corrente comunista revolucionária, está se portando aí na França? O que a gente está defendendo no marco desses protestos?
Sim, a gente está defendendo principalmente a auto-organização dos trabalhadores e a auto-organização do movimento, porque até agora o movimento está um pouco dirigido por em cima, por uma coordenação de jornalistas, de representantes mais superestruturais, se a gente pode dizer assim. Mas, então, a gente fala muito de colocar... Importante a auto-organização do movimento, que dá, pela base a gente possa decidir do futuro do movimento. Também a gente está lutando muito porque nos setores onde a gente tem influência, que os trabalhadores tomem para si a luta contra o racismo, a luta contra o autoritarismo, contra as leis liberticidas, como se dizem aqui, e partindo de uma luta política contra uma lei, ou mesmo contra certos aspectos da lei, a gente possa ir além. Porque é isso que eu te falava no começo, as pessoas estão mobilizando hoje em dia contra aspectos escandalosos da lei, mas quando você fala um pouco, você vê que tem um descontentamento social global, geral, contra o governo, contra a gestão da pandemia, contra as leis econômicas e reformas que ele passaram e querem passar ainda. Então, a gente quer estar tentando isso, organizar os setores da juventude, de trabalhadores, para auto-organização e, a partir de uma luta contra uma lei, a gente possa começar a falar de questões como a gestão da pandemia. Então, recursos para os hospitais. Também teve um certo movimento também na educação. Então, recursos para a educação, contra as demissões, que é uma questão muito importante nesse momento, onde está tendo muitas, muitas demissões. O governo passa o dia todo falando dos patrões e como é difícil com a pandemia e tudo, mas ninguém quer falar ou ninguém fala sobre a questão que as principais vítimas hoje em dia da crise econômica que se acelerou com a pandemia são os trabalhadores. São esses que estão perdendo o trabalho, estão perdendo o emprego, esses que morreram e que ficaram doentes durante a pandemia, trabalhando para vender comida, tudo o que é necessário para funcionar o funcionamento da sociedade. Então, é isso. A gente quer, estamos tentando defender isso, uma perspectiva que partindo de uma luta importante, que é contra a bonapartização ainda maior do regime político francês, a gente também possa começar a falar de questões sociais.
Exatamente. Muito importante isso, né? A unidade da classe trabalhadora no marco desse combate contra o regime, contra o Estado imperialista francês. E fica mais simples, de fato, como você mencionou, discutir nesse momento, né? No momento da pandemia, que grandes empresas, por exemplo, a Air France, aí que todas essas fábricas elas reconvertam a sua produção para garantir leitos de UTI, respiradores mecânicos, tudo que é necessário para combater a pandemia, que toda essa produção fique sob o controle dos trabalhadores. Essas demandas que são mais transicionais podem ser entrar melhor na população, especialmente com esse nível, né, de descontentamento com o regime em geral e com o governo do Macron. Então, valeu por essa entrevista, Felipe. A gente está chegando aqui no final dela. Se você quiser fazer comentários finais também para arredondar esse conteúdo, fica à vontade.
Não, também para dizer isso, concordo com você, especialmente na primeira parte na primeira quarentena que a gente fez de março até junho, essa questão do controle da produção para responder à urgência sanitária foi muito importante. E também outra coisa, quando a gente fala dos trabalhadores mais precários que estiveram na linha de frente, aqui na França, como em todo o país, eu acho, mas aqui na França, um país imperialista, onde tem também uma divisão racial, a classe também entra com a divisão racial, os que estavam na linha de frente eram especialmente esses que sofrem depois racismo na periferia, etc. Então, aí você vê, como você falou, que tudo fica mais claro. Porque são as mesmas pessoas que morrem ou que lutam para salvar vidas nos hospitais, que são essenciais nos serviços, todo tipo de serviço, nos supermercados, tudo isso. E ao mesmo tempo são as pessoas que são as principais vítimas da violência policial. Que hoje em dia o governo, o Macron, está tentando dar garantia de impunidade. Então é isso também. Vê que não é que tem uma luta contra o racismo separada da luta econômica contra o capitalismo. Claro que tem lutas específicas e reivindicações específicas, mas se a gente analisar mais de perto, você vê que tem ligações entre essas lutas. E para mim isso aqui hoje em dia na França está ficando cada vez mais claro, para um setor, pelo menos, da classe trabalhadora e de setores oprimidos.
Assino embaixo, e essa, inclusive, é a melhor forma, né, da gente combater não só a extrema-direita, né, da Marine Le Pen e todos esses setores xenófobos e nacionalistas, mas também os reformistas que, como você explicou bem, no caso do Mélenchon, fazem o jogo do Estado imperialista francês e, em última instância, acabam atuando junto a essa campanha, né, xenófoba do governo Macron. Bom, a gente vai terminando então nossa entrevista aqui agradecendo o Felipe mais uma vez. Felipe Alcoy, que é membro do Revolution Permanente lá na França, nossa organização irmã que edita, né, esse periódico, que atua nas fábricas e universidades nas principais cidades da França para construir também uma força revolucionária que para nós precisa dar origem a um grande partido internacional, né, da revolução. Obrigado, Felipe.
Obrigado.
Agradeço também todos os nossos ouvintes. Até o próximo programa, pessoal.